Bom dia, doutor Álvaro.
Bom dia, pessoal da CBN, ouvintes. É um prazer muito grande conversar com vocês. Ainda mais esse assunto que é muito importante mesmo para todos nós.
Doutor, a gente estava conversando aqui, ainda há pouquinho, sobre a importância desse dia. Então, explica para os nossos ouvintes o que que é a doença de Alzheimer, quais são os sintomas.
Pois é, vamos começar conversando assim. A população, a cada ano que passa, ou a cada década que passa, nós vivemos mais, porque a medicina protege contra a morte, as doenças vão sendo solucionadas, né? Então, os problemas do envelhecimento, à medida que nós envelhecemos, vão surgindo problemas que até hoje não têm solução, né? Então, por exemplo, hoje em dia, a terceira idade tem problemas de locomoção, esses problemas articulares, dificuldade para andar, que todo idoso tem, né? Mas tem problema de depressão e problemas relacionados à memória, à cognição, que é essa parte cerebral, que é mais ou menos, vamos dizer, o envelhecimento cerebral, né? Nós temos dois grupos de doenças. Dois tipos de demência, vamos chamar assim. Uma demência, que é a doença de Alzheimer, ela é mais conhecida, mais famosa, porque a incidência dela é um pouco maior do que as outras. Mas existem outras formas, né? E a segunda, mais frequente, que praticamente tem a mesma incidência, chama demência vascular, ou demência relacionada às alterações da circulação. Essas duas juntas praticamente ocupam. Todo o grupo de demências está dentro desse grupo. E o próprio Alzheimer tem uma participação vascular muito grande também, porque no Alzheimer sempre, nós vamos conversar um pouco sobre isso, e o tratamento sempre está envolvido com a proteção dos fatores de risco da arteriosclerose. Você já ouviu falar? Arteriosclerose é o nome que se usa, né? Falar assim, ah, o sujeito está esclerosado, aquela pessoa, aquele senhor está esclerosado, né? Porque ele começa a perder a memória, começa a não raciocinar muito bem, perde a sua capacidade cognitiva. A cognição é esse conjunto de coisas que nós temos, que o humano tem, que é essa capacidade de guardar um assunto, guardar na memória, né? Relembrar de novo quando precisa e buscar essa memória outra vez e tomar as decisões que a gente toma. Mas atenção, a capacidade de aprendizado, tudo isso chama-se cognição. Essa esperteza que a gente tem, o raciocínio, isso são várias propriedades que o cérebro tem que em conjunto formam a cognição. Por isso, sempre quando você fala, vai falar de demência, vai falar de testes cognitivos, perde a cognição, que é justamente isso, né? Que é essa perda da capacidade do cérebro, a pessoa vai ficando pouco, eficiente, até chegar um momento que ele não é mais capaz de cuidar dele próprio, né? Porque ele esquece das coisas, esquece que tomou banho, esquece que comeu, e quer comer de novo e acabou de almoçar, assim. E isso é um problema muito sério para o envelhecimento. Como a incidência dessas demências aumenta muito com a idade, né? Hoje em dia são aproximadamente 1% da população tem doença de Alzheimer e 1% demência vascular, aproximadamente. Mas à medida que nós envelhecemos, depois dos 70, 75 anos, aumenta esse número. Então, o percentual de idosos que acabam evoluindo para isso é muito grande e preocupante para todos nós, né? Para a humanidade de uma maneira geral.
Com certeza, doutor Álvaro, é muito importante, né, você tocar nesse assunto e explicar para o nosso ouvinte como é desenvolvida. A gente sabe, né, que o nosso cérebro também envelhece e a gente tem métodos, né, de envelhecer bem também dessa forma. Doutor, tem formas de prevenção para essa doença? Explica para o nosso ouvinte.
Tem, sim, tem. Todas elas estão, todas o mecanismo de proteção está relacionado ao seguinte: quando nós vamos envelhecendo, as nossas artérias, que é o que leva o sangue para todo lugar, inclusive para o cérebro, elas, à medida que envelhecem, elas vão se estreitando e ficando mais endurecidas. por causa daquela deposição de gorduras, principalmente colesterol, que é bem conhecido, todo mundo já ouviu falar isso, fala, nossa, se você tiver colesterol em excesso, ele vai grudando na parede das artérias, né? E isso vai estreitando esse vaso e vai chegando menos sangue para o cérebro. E o cérebro, ele é muito dependente do sangue, do oxigênio e dos nutrientes que o sangue leva. Para você ter uma ideia, 20% do sangue que o coração bombeia vai para o cérebro. E o cérebro pesa 1,5 kg, né? É muito pouco comparado com o resto do corpo, né? Ou seja, o cérebro recebe aproximadamente de 8 a 10 vezes mais sangue do que as outras estruturas, porque ele é muito dependente disso. Tanto é que se você ficar 2, 3 minutos sem respirar, você desmaia, e se ficar 5 minutos, morre, né? Então, o cérebro é muito dependente. À medida que você vai estreitando essas artérias, essa falta crônica de sangue, esse volume menor de oxigênio no cérebro cronicamente, vai causando várias lesões no tecido neuronal todo, né, em todas as células, em algumas células mais em especial do cérebro, e algumas regiões mais do que outras, porque esse entupimento dessas artérias não é bem homogêneo. Então, tem uma área que é mais afetada, outra pessoa tem outra área, né, o cérebro tem nomes, né, cada região tem um nome lá, então o lóbulo temporal direito, o lóbulo temporal esquerdo. Então, se uma área for mais acometida que a outra, essas alterações vão ser um pouco diferentes. É daí que vem os nomes que são dados para as diversas demências. Mas, no fundo, são todas iguais. A pessoa começa tendo perda da memória, começa a ter perda da cognição, que é o conjunto todo, não só da memória, e mais tardiamente ele começa a ter, inclusive, alterações motoras. Né? Todo mundo já viu que o idoso é meio lento na movimentação, ele tem uma dificuldade maior para andar, para se mover. Então, isso tudo é uma lesão, vamos dizer assim, de todo o conjunto de neurônios que cuida da movimentação. Então, você vai tirando toda a capacidade funcional do cérebro e a pessoa fica extremamente debilitada. É um final de vida bastante comovente, né? Não só para a pessoa, né? Mas como os familiares que têm um comprometimento com o idoso. É muito difícil de lidar, trabalhoso do ponto de vista de saúde pública, é complicado, porque eles precisam muito mais de ajuda, de treinamento de memória. Então, tem pessoas profissionais especializadas nisso, treinar a memória, fazer testes cognitivos repetidamente para ver se está funcionando. Mas o conjunto de coisas que a pessoa pode fazer são todos relacionados à arteriosclerose, quer ver? As pessoas que têm história familiar de demência, então, o que eles devem fazer? Cuidar com muita atenção do diabetes, da pressão alta, fazer exercícios, uma dieta saudável com pouco gordura animal, que provoca arteriosclerose, tomar os medicamentos para colesterol, né? E ter uma boa atividade física e evitar o estresse e o fumo, né? Que são todos os fatores que pioram a evolução da arteriosclerose, da demência vascular e da doença de Alzheimer.
Com toda certeza, Dr. Álvaro, né? A gente tem as opções de tratamento e também, né, o método de prevenção, você falou melhor sobre isso. A gente também tem que falar sempre, né? O Setembro Lilás é uma data tão importante de ter essa conscientização. Doutor, muito obrigada, infelizmente o tempo aqui é curtinho, mas eu já agradeço desde já a sua participação aqui com a gente.
Imagina, eu que agradeço vocês, e volto a insistir nisso, as pessoas precisam cuidar, porque o número de pessoas que vão chegar à idade avançada, a cada ano que passa, aumenta, então o risco de você ter esses problemas é muito grande e merece muita atenção, tanto pública, da saúde pública, como nossa, individualmente também.